Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova gratificação para defensores públicos que acumularem funções em mais de um município. Deputados aprovam projeto que impede corte de recursos do órgão responsável pelo registro de patentes. Relator altera a medida provisória de retomada de obras em escolas e comissão adia votação. Especialistas e parlamentares defendem mais recursos para o enfrentamento ao câncer. Plenário aprova gratificação para defensores públicos que acumularem funções em mais de um município. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria gratificação para os defensores públicos federais que acumularem atribuições em mais de um município. Essa gratificação será paga sempre que o acúmulo de tarefas for superior a 3 dias e será equivalente a 1/3 do subsídio dos defensores, pago proporcionalmente aos dias trabalhados. Gratificação parecida já existe há quase 10 anos para membros do Ministério Público e do Judiciário. A proposta foi apresentada em 2014 pela Defensoria Pública da União. O relator, deputado defensor Stélio Denner, do Republicanos, de Roraima, apontou que o projeto vai permitir a atuação da Defensoria Pública em municípios que hoje não têm representantes da instituição. A Defensoria Pública foi criada em 1994 com a atribuição de representar pessoas com renda de menos de 3 salários mínimos na Justiça. Ela pode ainda propor ações judiciais a favor de direitos coletivos da população carente. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, com apoio de praticamente todos os partidos. Para o deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, o projeto faz justiça e beneficia a população.
A Defensoria Pública é o braço da justiça dos que mais precisam. Esse projeto vai permitir com que ela se interiorize pelo Brasil, chegue ao nosso interior, chegue ao nosso sertão. Na Paraíba, vamos conseguir, através desse projeto, que a Defensoria Pública da União possa atender todo o interior do Estado. Esse processo faz justiça, meus colegas, aos defensores e defensoras federais que há quase 10 anos aguardam por essa medida, que já é realidade no Ministério Público e no Poder Judiciário desde 2014 e 2015.
O único partido a se manifestar contra o projeto foi o Novo. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, disse que a proposta prevê gratificação sem o correspondente aumento de carga de trabalho.
Não existe previsão do texto da lei que há aumento de carga de trabalho semanal. O que haverá, sim, é um aumento de atribuição. O benefício é uma gratificação correspondente a 1/3 do subsídio. Então, por exemplo, um defensor público, acaso ele receba R$30 mil por mês, ele passará a receber mais R$10 mil por mês, portanto, R$40 mil.
O projeto também prevê o pagamento de diárias para os defensores que forem obrigados a se deslocar para outro município. De acordo com o relator, defensor Stélio Denner, o orçamento desse ano já prevê R$10 milhões para cobrir os custos da proposta. O projeto que cria gratificação para os defensores públicos federais que acumularem atribuições em mais de um município seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Especialistas e parlamentares concordam que para o enfrentamento ao câncer é preciso aumentar o orçamento público para a saúde. E a repórter é Maria Neves.
Participantes de debate sobre financiamento e política de oncologia no Brasil foram unânimes em defender o aumento dos recursos públicos para prevenção e tratamento do câncer. O coordenador de desenvolvimento institucional do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, René José Maria Moreira, destacou que desde a criação, o Sistema Único de Saúde é subfinanciado, situação que se agravou com a adoção do teto de gastos. Segundo o relatou, nos outros países que contam com sistemas universais de assistência à saúde, o financiamento público corresponde, em média, a 70% dos gastos totais. No Brasil, ao contrário, a maior parte dos custos seria privada. Ainda de acordo com René Moreira, os aportes públicos para o sistema de saúde no Brasil não chegam a 4% do Produto Interno Bruto, e o ideal seria alcançar pelo menos 6%. para piorar, segundo o representante do CONAS, com a adoção do teto de gastos no país, a parcela da União no financiamento da saúde sofreu redução significativa. Atualmente, o governo federal paga apenas 37,6% das despesas do SUS. Os demais 62,4% ficam a cargo de estados e municípios, disse René Moreira. Para o especialista, a sociedade brasileira precisa decidir se quer realmente financiar o Sistema Público Universal de Saúde, principalmente com a aprovação do arcabouço fiscal.
Talvez precise avaliar o impacto do arcabouço fiscal na saúde. Será que, de fato, com o arcabouço fiscal vai gerar a possibilidade de chegarmos nos próximos 4 anos a pelo menos 5% do PIB em saúde pública, pelo menos aumentando em 60%, 70% os valores do Ministério da Saúde? Ou será que nós vamos continuar reproduzindo ano a ano um gasto federal em saúde de 1,7% do PIB?
Segundo o diretor do componente especializado da assistência farmacêutica de Goiás, Rony Pereira Pinto, no caso da oncologia, os custos para os estados são ainda maiores. De acordo com ele, nessa especialidade, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias avalia novos produtos e os incorpora ao SUS sem definir quem vai arcar com os custos. Com isso, sempre que algum paciente entra na justiça para assegurar um tratamento, quem paga são os estados. Como forma de melhorar o orçamento da oncologia, o deputado Wellington Prado, do Solidariedade Mineiro, defende a criação do Fundo de Enfrentamento ao Câncer. Conforme disse, há projetos na Câmara com essa finalidade. O fundo seria constituído por recursos de origem ilícita, com processos concluídos no judiciário e parte de impostos sobre produtos como cigarro, tabaco e bebidas alcoólicas.
Vamos aprovar o Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer, é um recurso novo, não vai tirar recurso de nenhum outro lugar. Nós temos muitos e muitos recursos dos acordos judiciais de todas as instâncias do judiciário. Os acordos de delação, dinheiro que está parado. Pegar esses recursos, colocar a rubrica única no Ministério da Saúde para financiar as ações de enfrentamento ao câncer. Destinar um percentual de imposto sobre o cigarro, o tabaco, as bebidas alcoólicas e não alcoólicas para o enfrentamento ao câncer.
Autora do pedido para a realização da audiência pública na Comissão de Saúde, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, acredita que o fundo representa a solução para o financiamento da oncologia. Flávia adiantou que irá solicitar a votação da medida diretamente no plenário para acelerar o processo e trabalhar para garantir a criação de uma rubrica específica para a oncologia no orçamento do Ministério da Saúde.
O Fundo de Enfrentamento ao Câncer. Já existe um projeto de lei, segundo o deputado Wellington, vários. Nós vamos fazer um levantamento de todos. Já tem um requerimento de urgência até de nossa autoria pedindo que esse projeto de lei do direto para o plenário para a gente aprovar mais rápido. Então nós vamos trabalhar, além da aprovação do projeto, a criação da rubrica, a gente vai colocar uma rubrica específica para receber e captar recursos para a oncologia.
De acordo com a representante da Coordenação Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer do Ministério da Saúde, Patrícia Gonçalves dos Santos, o Brasil conta com 315 serviços habilitados para atendimento oncológico pelo SUS. Para a realização de radioterapia, são 91 centros especializados. A representante do Ministério da Saúde ainda informou que o órgão também está discutindo a utilização do que denomina impostos saudáveis sobre bitcoins, jogos online e grandes fortunas, por exemplo, para o financiamento da oncologia, assim como defende o deputado Wellington Prado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relator altera a medida provisória de retomada de obras em escolas e comissão adia a votação. O repórter é José Carlos Oliveira, que tem os detalhes.
A relatora da medida provisória sobre retomada de obras em escolas públicas, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, acatou 9 das 79 emendas apresentadas ao texto. Após pedido de vista coletiva, o presidente da comissão especial que analisa o tema, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, adiou a votação do parecer para esta quarta-feira. A MP cria o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia destinados à educação básica. Na prática, a intenção do governo federal é aplicar cerca de 4 bilhões de reais na conclusão de 3.540 obras em escolas de 1.659 municípios e, assim, abrir 450 mil vagas nas redes públicas de ensino até 2026. Os recursos virão do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o prazo para a conclusão das obras é de 2 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Uma das emendas acatadas pela deputada Flávia Moraes prioriza escolas da educação básica de comunidades rurais, indígenas e quilombolas. Outra mudança estabelece a obrigatoriedade de divulgação das informações sobre o Pacto Nacional, de acordo com o princípio constitucional da publicidade e a Lei de Acesso à Informação.
Nós construímos um texto que com certeza traz aí condições de dar segurança jurídica e também recursos para que essas obras possam ser repactuadas e reprogramadas.
Flávia Moraes concordou com os argumentos de urgência e relevância da medida provisória, lembrando que as mais de 2.600 obras inacabadas e mais de 900 paralisadas nas escolas públicas constituem desperdícios de recursos públicos que precisam ser corrigidos com urgência e eficiência pelo Estado brasileiro. O relatório mostra que a maioria dessas obras está concentrada na Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais e Pará, mas o Pacto Nacional contempla a retomada em todos os estados. O deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que já foi prefeito do município capixaba de Viana, elogiou a medida provisória, mas reclamou de outras obras não contempladas.
A previsão é apenas para obras inacabadas e paralisadas. Tem muitas dessas obras que estão em execução, aqueles prefeitos que fizeram o dever de casa, que trabalharam, mesmo no período do governo anterior, que nós não tivemos repasse praticamente nenhum para essas obras, isso vai impactar muitas obras que estão em execução e que os prefeitos não têm recurso para repactuar esses contratos.
A medida provisória obriga a apresentação de laudo técnico para atestar o estado atual da obra ou serviço de engenharia, da planilha orçamentária com valores atualizados e do novo cronograma físico-financeiro. No caso de obras inacabadas, o pacto é feito mediante novo termo de compromisso com repactuação de valores e prazos. Há possibilidade de alteração no projeto inicial da obra, desde que autorizado pelo FNDE. Já no caso de obras paralisadas, deve ser feito termo aditivo com o compromisso de conclusão, reprogramação da execução física e indicação dos recursos a serem aplicados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova projeto que substitui o termo serviço social por assistência social no Estatuto da Criança e do Adolescente. A mudança deve evitar confusão para permitir aos conselheiros tutelares a requisição de serviços na área. E o repórter Murilo Souza acompanhou.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir que os conselheiros tutelares possam requisitar serviços públicos na área de assistência social. O texto aprovado substitui a expressão serviço social por assistência social na parte da lei que define as atribuições dos conselhos tutelares. Relatora no colegiado, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, concordou com os argumentos da autora do projeto, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e reforçou a ideia de corrigir o texto da lei que confunde serviço social e assistência social.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao prever os serviços públicos que o Conselho Tutelar pode requisitar para promover a execução de suas decisões, cometeu uma imprecisão técnica e se referiu ao serviço social. Essa imprecisão pode gerar prejuízos às crianças e adolescentes, caso a lei seja interpretada de forma literal. O Conselho Tutelar pode se deparar com a negativa de prestação de importantes serviços no âmbito da assistência social.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar já pode requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, previdência, trabalho e segurança. O texto aprovado segue para ser analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o plano de trabalho do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Relatório preliminar seria votado, mas a análise foi retirada de pauta depois de acordo entre os líderes partidários. Saiba mais com o repórter Pedro Pincer, da Rádio Senado.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o plano de trabalho para o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já a análise do relatório preliminar do deputado Danilo Forte, do União do Ceará, foi adiada depois de um acordo dos líderes partidários da comissão. O plano de trabalho prevê a realização de uma audiência pública com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e outras com representantes da sociedade civil, além de debates em estados das 5 regiões brasileiras até 22 de setembro. Para o governo, a definição das diretrizes orçamentárias de 2024 depende da aprovação do marco fiscal. É com a definição da regra fiscal, de acordo com o que foi definido no Senado, que a área econômica terá assegurado o espaço de até 40 bilhões de reais no orçamento. O governo propôs uma alteração no projeto da LDO para permitir a inclusão de despesas que tenham como fonte a abertura de crédito adicional por causa da correção do limite de despesas da União. Danilo Forte justificou a realização das audiências públicas.
Então, diante dos fatos e da incerteza ainda de qual é de fato o tamanho fiscal que nós vamos trabalhar para o orçamento de 2024, então a gente decidiu aprovar um plano de trabalho que a gente possa começar as audiências públicas e posteriormente, inclusive, fazendo as audiências tanto temáticas nas comissões da casa, como também as regionais, visitando a todas as regiões do país.
A presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, destacou a importância do trabalho do colegiado.
Para essa tão importante comissão, a mais importante do Congresso Nacional, e que possamos juntos construir nesses entendimentos, daquilo que é o melhor para o nosso país, para os estados brasileiros, para os municípios, consequentemente.
A comissão também aprovou um crédito suplementar em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e das Mulheres. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Câmara aprova projeto que impede corte de recursos do órgão responsável pelo registro de patentes. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que impede o contingenciamento de recursos destinados ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. O INPI é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que tem entre suas atribuições o registro de marcas e patentes, desenho industrial e até programas de computador. O projeto foi apresentado pelo deputado Marcos Pereira, do Republicanos, de São Paulo, com o argumento de que o bloqueio aos recursos orçamentários do INPI faz com que o registro de marcas e patentes possa demorar até 10 anos para ser concedido. O contingenciamento de recursos é uma forma de ajustar os gastos públicos à lei de responsabilidade fiscal, mas recursos aplicados no investimento em ciência e tecnologia, por exemplo, não podem ser contingenciados. O projeto recebeu em plenário parecer favorável do relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, na forma do texto elaborado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Na comissão, o relator, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, disse que o projeto permite ao INPI dar vazão ao grande número de pedidos de patentes fundamentais para a economia do país. No plenário, apenas o Novo se posicionou contra o projeto, como explicou o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
Isso aqui só estimula gasto ineficiente. Como pode você proibir um órgão de economizar, de contingenciar? Por quê? Um órgão burocrático. Se tem um bom gestor, ele não precisa daquela despesa. Tem alguma tecnologia, algum funcionário mais eficiente, ele obrigatoriamente ele vai ter que gastar. Por quê? Porque os parlamentares decidiram assim.
A maioria do plenário, porém, aprovou o projeto. Para o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, a proposta protege uma instituição fundamental para o avanço tecnológico.
Nesse momento, a gente vai fazendo o que deixou de ser feito. Inclusive, no passado, nos últimos 4 anos, nós vimos uma total perseguição a todas essas instituições que buscavam avanço tecnológico.
O projeto que impede o contingenciamento de recursos destinados ao INPI seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Anderson Torres diz à CPMI que minuta do golpe era imprestável e alega desconhecer a origem do documento. Mas relatora não se diz satisfeita com explicações. A repórter Lara Raj acompanhou o depoimento.
O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, disse aos integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro que o texto chamado de Minuta do Golpe é uma aberração jurídica e que não sabe quem entregou ou produziu o documento. Ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Torres era secretário de Segurança Pública do DF no dia dos ataques às sedes dos três poderes. Na ocasião, ele estava nos Estados Unidos. Anderson Torres chegou a ser preso por 117 dias a pedido da Polícia Federal, acusado de omissão. Atualmente está solto e usa tornozeleira eletrônica. O ex-ministro lembrou que a minuta de golpe foi encontrada no dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão da polícia em sua casa. Ele disse que levava documentos vindos de diversas fontes para casa em razão da sobrecarga de trabalho e que o documento chamado de minuta do golpe seria descartado. Ele classificou o documento como fantasioso.
Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém.
Segundo Anderson Torres, como secretário de Segurança do DF, até dia 6 de janeiro à noite, ele não tinha qualquer informação de que haveria ações radicais no dia 8. E garantiu que se o protocolo de ações integradas previsto para o dia das manifestações tivesse sido seguido à risca, os atos teriam sido evitados. Ele disse que viajou de férias com a família no dia 6 à noite, após aprovar o protocolo de ações e enviar a todos os envolvidos. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, afirmou que não é crível que a minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres era lixo para ser descartado, conforme alegou o depoente.
No documento da polícia, do Ministério Público Federal, da PGR, em um dos pontos ele diz o seguinte: não se trata de documento que seria jogado fora, estando ao invés muito bem guardado em uma pasta do governo federal e junto com outros itens de especial singularidade, como fotos de família, imagem religiosa, enfim. E na fotografia que nós temos a esta comissão mostra que ela não estava numa caixa jogada do lado, ela estava num armário bem posicionada.
A relatora questionou também a coincidência da viagem do ex-secretário de Segurança do DF no período dos atos de 8 de janeiro e lembrou que vários alertas dos atos foram feitos pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e foram ignorados por Anderson Torres. A relatora questionou ainda onde o ex-secretário identificou os erros na execução do protocolo de ações integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF.
A Polícia Militar, então, não enviou o efetivo suficiente para fazer o acompanhamento em relação à Praça dos Três Poderes.
Eu acredito que, pelo que a gente viu nas imagens, faltou policiais ali naquele
dia. Ou seja, o senhor sai do país dois dias antes, vai, cumpre, na verdade, umas férias, não é? Que acaba sendo algumas coincidências que a gente precisa entender.
Parlamentares governistas apontaram omissão e conivência do ex-secretário Anderson Torres nas falhas na execução do protocolo de segurança previsto para o 8 de janeiro. Já os parlamentares da oposição tentaram atribuir responsabilidade pelas falhas ao ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Representantes do Conselho de Medicina defendem revalida no novo Mais Médicos. E a repórter Carla Alessandra acompanhou a discussão.
A Comissão de Fiscalização, Financeira e Controle da Câmara realizou audiência pública para debater as alterações propostas pelo governo federal para o programa Mais Médicos. Criado em 2013, no governo da presidente Dilma Rousseff, o programa Mais Médicos recebeu duras críticas por parte da oposição por receber médicos formados no exterior e que não possuíam registro no Conselho Federal de Medicina. Para o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Jean Carlos Fernandes, somente com a realização do Revalida, programa de validação de diplomas de medicina, esses médicos deveriam ser autorizados a trabalhar no Brasil, como garantia de atendimento adequado à população. O gestor do programa Médicos pelo Brasil, criado no governo anterior, Rafael Câmara, lamentou que, mesmo com previsão orçamentária, o pagamento dos incentivos para a participação dos médicos foi reduzido de R$ 36 mil para R$ 12
mil. Não é verdade que você vai conseguir manter alguém. Primeiro que o próprio programa diz que você só pode ficar 4 anos, prorrogar para mais 4. Como é que você vai manter se você já tem um tempo para sair? E segundo, que ninguém vai largar a sua vida toda. Eu estou falando de um médico bem formado, não pessoa sem CRM. Você vai largar a sua vida toda por R$ 12 mil, tendo época para sair. Não vai. Isso não existe em hipótese alguma.
A diretora do Departamento de Apoio à Gestão da Atenção Primária do Ministério da Saúde, Luciana Maciel, lembrou que durante a vigência do Médicos pelo Brasil, os intercambistas médicos formados no exterior continuaram atuando até o fim de seus contratos no ano passado e que o formato do Mais Médicos prioriza a contratação de médicos brasileiros formados no Brasil.
Não é possível comparar as remunerações sem a gente juntar tudo o que a gente faz de incentivo e de fixação. Os bolsistas dos Mais Médicos têm a mesma estrutura de funcionamento dos bolsistas do Médicos pelo Brasil. Eles pagam, a gente recolhe INSS, a gente tem ali a proteção do INSS, a gente tem o descanso de 30 dias, né, com pagamento da bolsa sem prejuízo, tem licença maternidade, paternidade, os incentivos vinculados à fixação, na hora que a gente coloca a comparação, eles são superiores ao acumulado, por exemplo, de um FGTS nesse mesmo período.
A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, coordenou a reunião e defendeu a obrigatoriedade de CRM para a contratação de qualquer programa no país.
Pessoas não podem estar atendendo brasileiros, principalmente os mais pobres, que exigem mais cuidados ainda, sem o Revalida ou sem CRM. Então, a gente vai estudar na legislação o que, que a gente pode fazer para que seja obrigatória a solicitação de CRM para contratação.
Dados do Ministério da Saúde mostram que nos municípios que aderiram ao programa Mais Médicos, o aumento no número de consultas de saúde da família foi de 33%, contra 15% nos municípios sem a adesão ao programa. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.